Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, hoje 16 de março. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, a Rússia diz que vai impor sanções a personalidades americanas, o governo da Síria autoriza civis a deixarem a região de Ghouta e ainda a nível internacional mais de 30 países africanos pedem à União Europeia que proíba o comércio de marfim. Nesta edição, falaremos ainda sobre as eleições da Rússia no domingo, do arranque do recenseamento eleitoral em Moçambique na segunda-feira. De Angola chega a notícia de que o Congresso Extraordinário do MPLA será entre dezembro e abril do próximo ano. Enquanto da Guiné-Bissau também temos denúncias de guineenses presos e maltratados por tráfico de droga no Togo e na África do Sul. O antigo presidente Jacob Zuma vai responder a acusações de corrupção no tribunal e, sob justiça, Cabo Verde continua a julgar um caso de tráfico de drogas. Esta é a Voz da América, transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do nosso retransmissor. Pode também, através da internet, acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais com voaportugues, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Quanto ao WhatsApp, o nosso número, se não o sabe, anota aí, é o mais um, 908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, nos próximos minutos, a Doris Dobson está na produção. E começamos quando são 3 horas e 31 minutos, então, com as notícias que marcam a atualidade. O governo da Rússia disse que vai acrescentar mais americanos ao que chamou de lista negra, em resposta às novas sanções contra cidadãos russos acusados pelos Estados Unidos de interferir nas eleições americanas. Ontem, a administração Trump anunciou sanções contra 19 cidadãos russos e 5 companhias daquele país. Entretanto, em Londres, o ministro britânico das Relações Exteriores, Boris Johnson, disse hoje ser bastante provável que o próprio presidente russo, Vladimir Putin, tenha tomado a decisão de usar o agente nervoso de nível militar para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal. Em resposta, o Kremlin, de acordo com a agência russa TASS, disse que as acusações feitas por Johnson são chocantes e imperdoáveis. O exército sírio disse que residentes do enclave rebelde de Ghouta podem abandonar a região através de 5 corredores criados para o efeito. O embaixador daquele país na Síria, nas Nações Unidas, afirmou que 40 mil pessoas já conseguiram deixar o enclave. O exército sírio disse ter recapturado 70% daquela região. No Botswana, governos e representantes de 32 países africanos assinaram uma petição dirigida à União Europeia, na qual pedem a proibição de todo o comércio de marfim, responsável anualmente pela caça ilegal de 20 a 30 mil elefantes. A petição, subscrita por mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, foi avançada pela Organização da Sociedade Civil, AVAAS, e coincide com a realização de uma cimeira sobre o comércio de marfim no Botswana, país com maior população de elefantes em África. Dados daquela organização confirmam que entre 2007 e 2014, a caça furtiva acabou com quase um terço dos elefantes da savana africana. Os ministros de negócios estrangeiros da Coreia do Norte e da Suécia reuniram-se em Estocolmo em conversações que se pensa estarem relacionadas às futuras negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Ao mesmo tempo, o ministro dos negócios estrangeiros da Coreia do Sul e do Japão reuniram-se aqui em Washington com o vice-secretário de Estado John Sullivan, que ocupa a posição de secretário de Estado interino após a demissão de Rex Tillerson. A ministra japonesa dos negócios estrangeiros reuniu-se também com o secretário de defesa americano Jim Mattis. Enquanto isso, na África do Sul, o antigo presidente Jacob Zuma vai ser levado a julgamento por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude, anunciaram hoje as autoridades judiciais. E depois de uma viagem pelo mundo, vamos agora até Angola, onde o presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, anunciou hoje a realização de um congresso extraordinário para, como diz ele, resolver a questão da liderança do partido entre dezembro deste ano e abril de 2019 anunciou efeito na abertura da 5ª sessão ordinária do Comitê Central do Partido. O líder do MPLA revelou ainda que vai participar pessoalmente no grupo de trabalho que, ao longo de 2018, vai preparar a estratégia do partido para as primeiras eleições autárquicas. Recorde-se que, em agosto de 2016, quando anunciou que não iria concorrer à presidência da República, José Eduardo dos Santos prometeu deixar a vida política neste ano de 2018. E agora vamos até Moçambique, mais precisamente até a cidade de Nampula, onde a Comissão Nacional de Eleições divulgou hoje os resultados do apuramento intermédio da segunda volta da eleição intercalar, em que o candidato da Renamo, Paulo Van Halle, foi mais votado com 58,53% contra 41,46% de Amisse Kololo, candidato da Frelimo. Adina Suaheli tem os detalhes.
O presidente da Comissão Distrital de Eleições de Nampula, Martinho Marcelino, disse em conferência de imprensa que dos mais de 200 mil eleitores inscritos, 96.398 exerceram seu direito de voto no passado dia 14.
Temos 96.398 são votos na urna, que representa 100%, votos em branco, 834, que representa a 0,36%, votos nulos, 1.145, que representa a 1,18%, votos especialmente válidos, 94.419, que representa a 97,94%. A Miss Color Antônio, com 39.154, representa a 41,46%. Seguido a isso, vai o segundo candidato, Paulo Van Halle, com 55.265 votos, que representa a 58,53%.
Com estes resultados, Paulo Van Halle é o substituto de Mahamuda Murani à frente do Conselho Municipal de Nampula. A Murani foi assassinada em outubro do ano passado. Os resultados devem ser validados ainda pelo Conselho Constitucional. André Madibiri, mandatário da Renamo, disse que Paulo Van Halle vai cumprir o seu manifesto eleitoral com a assessoria do seu líder, Afonso Diakama.
Prometemos desde já que Paulo Van Halle vai governar este município com democracia, vedemo com justiça, sob a assessoria permanente do presidente Afonso Diakama, como ele próprio disse no dia 13, dia do encerramento da campanha, que iria assessorar a governação do Paulo Van Halle.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina, desde Nampula. Agora vamos até Maputo, de onde está na ponta da linha o Ramos Miguel, e vai falar-nos sobre o censamento eleitoral de raiz que arranca na segunda-feira nas 53 cidades-vilas autárquicas moçambicanas com vista às eleições municipais de outubro. Espera-se que sejam recenseados 8 milhões e 500 mil potenciais eleitores. Assim está correto. Entretanto, as opiniões divergem quanto à pertinência de um censamento de raiz, sempre que se pretende entrar num ciclo eleitoral, havendo sugestões de que se pode usar o bilhete de identidade no sentido de que se deve manter o atual modelo, em virtude dos partidos de oposição não confiarem nos órgãos eleitorais. O Ramos Miguel tem a notícia.
Algumas correntes de opinião defendem uma simples atualização porque, desta forma, o país iria poupar o pouco dinheiro que tem, para além de que muitas das poucas pessoas que se recebem não votam. Este não é o ponto de vista do sociólogo Francisco Matinho, que diz que a oposição não confia nos órgãos eleitorais.
Continuam a pensar que os nossos órgãos eleitorais estão muito politizados e, no caso vertente, e que estão a favor da Frelimo. Então, para dissipar qualquer dúvida, é melhor fazer-se um registro de eleitores de 5 a 5 anos. Aliás, nós tivemos um caso ontem mesmo do presidente do partido da Renamo, em que ele ontem mesmo acusou a Frelimo de estar a levar muitas pessoas de outras regiões para votar lá em Nampula.
Entretanto, o analista Manuel Alves defende que, tendo em conta o fato de que existem pessoas que anualmente atingem a idade para votar, devia-se optar por uma simples atualização que é menos onerosa.
Tinha que ser uma atualização, porque nas outras edições houve pessoas que ainda não reuniam idade suficiente para votar. Estes sim merecem ser atualizados. Uma atualização era sempre necessária. Agora, o recenseamento geral, acredito que realmente sufoca-nos no contexto atual financeiro do país. Uma atualização, para mim, acho que era necessária, não um recenseamento geral, uma vez que hoje em dia já está tudo informatizado. Exato.
Mas Moisés Mabunda é defensor da ideia de que o bilhete de identidade pode servir também para o processo de votação, como acontece noutros países mais ricos que Moçambique.
Penso que sim, podemos avançar mesmo para aí, porque fica mais econômico, fica mais prático. Agora, é preciso que as partes intervenientes, a Assembleia da República, a própria Comissão Nacional de Eleições, entenda que é preciso avançarmos para esta parte. Eu concordo, pode ser uma forma mais prática, mais simples. Tanto é que nos nossos documentos vem onde é que residimos e a nossa idade, obviamente, está lá. E, portanto, pode ser um mecanismo muito prático de fazer as coisas.
Paulo Cunhaca, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, diz que esta é uma imposição do legislador.
O legislador prevê tanto que o recenseamento eleitoral é válido para um único ciclo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E vamos agora até Bissau, de onde temos uma notícia que sobre 10 guineenses presos no Togo há mais de 3 anos e continuam a ser uma solução judicial ou diplomática. Acusados de tráfico de droga, todos eles manifestam o interesse de cumprir as suas penas em Bissau e, por isso, apelo à intervenção política do Presidente da República José Mário Vaz. A Liga Guineense dos Direitos Humanos, há 2 anos, manifestou o interesse em advogar a favor desses presos, mas a situação continua no limbo, como nos conta o Lassana Kassama, desde Bissau.
Flinto Yaló de Pina, um guineense radicado em França e que esteve recentemente em Lomé, capital do Togo, serviu-nos de olhos e ouvidos para descrever o estado físico e psicológico destes prisioneiros da Guiné-Bissau.
Psicologicamente, eles estão abatidos. E fisicamente, posso dizer que parece que eles estão mortos. Porque eu vi mesmo que são pais de família, não é? E pronto, as circunstâncias que levaram eles a entrar nessa aventura.
Todos eles, segundo o Flinto Yaló de Pina, estão com problemas de saúde.
Todos eles estão com problemas de saúde. Também constatei com meus olhos, em termos de alimentação, eles comem aquilo que se oferecer, por exemplo, um animal, sinceramente, rejeitava aquilo imediatamente.
Face a esta situação, os prisioneiros guineenses no Togo transmitiram ao nosso entrevistado os seus maiores desejos.
O maior desejo de todos eles é de cumprir a pena na Guiné-Bissau, ou é de ser transferido. Eu não sei a legislação togolesa e de Guiné-Bissau se é compatível, não sei. Mas pediram-me se o Presidente da República, José Mário Vaz, através de autoridades togolesas, ajudar eles de ir cumprir a pena no país de origem deles.
Acompanhado da Liga Togolesa dos Direitos Humanos, na visita aos guineenses presos, Flinto Yaló de Pina falou das causas que motivam os jovens a enverdarem-se pelos caminhos indecentes.
A política que tem estado a ser posta no país ao longo dos anos é que não está a favorecer o povo guineense. E isso é que está a conduzir alguns dos nossos irmãos, os que têm um espírito muito mais fraco, a entrar nas vias de criminalidade que acabam por levar alguns deles na prisão de alguns países da África, como da Europa e da América, não é? Então a Guiné-Bissau tem que mudar a política, tem que ter uma política para jovem, uma política de emprego, construções de infraestruturas desportivas, incentivar os jovens.
Era Flinto Yaló de Pina, cidadão guineense solidário com os 10 prisioneiros da Guiné-Bissau na República do Togo. A visita permitiu ao nosso entrevistado oferecer mantimentos e produtos higiênicos aos presos que se encontram numa situação de saúde precária. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. 13 horas e 43 minutos aqui na capital americana, um dia de frio. Vamos agora até Cabo Verde, onde a Polícia Judiciária anunciou ter detido, num balcão dos Correios, na capital do país, Praia, mais de 5 quilos de cocaína de elevado grau de pureza provenientes do Brasil. A polícia disse ter detido 2 mulheres quando elas se preparavam para levantar a encomenda nos Correios, na cidade da Praia. Foram apresentadas ao tribunal, que decidiu pela pena de prisão preventiva até o julgamento. A cocaína, que estava dissimulada em peças de tecido de algodão, era proveniente do Brasil e teria por destino a Europa. Entretanto, continua a decorrer o julgamento da Operação Zorro, na ilha de São Vicente, em que 3 brasileiros e 1 francês são acusados de terem tentado entrar no país com mais de 1.000 quilos de droga no ano passado. Mas eles dizem que foram também vítimas do tráfico de droga. E por falar no Brasil, vamos agora também até São Paulo, de onde está a nossa correspondente Bárbara Ferreira Santos, que nos traz reações ao assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL ontem no Rio de Janeiro. A comoção atingiu o Brasil e o mundo. Protestos aconteceram ontem e há repercussões ainda hoje, como de personagens brasileiras, desde o antigo presidente Lula da Silva ao atual chefe de Estado, Michel Temer.
Familiares e amigos da vereadora não duvidam de que o crime se trata de uma execução e uma tentativa de calar a voz de Marielle. Ela era defensora dos direitos humanos e uma das vozes mais críticas à intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. O deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, com quem Marielle trabalhou como assessora por mais de 10 anos, afirmou que o Brasil perdeu uma pessoa extraordinária, brutalmente assassinada.
Todas as características são características de execução. É evidente que a gente vai abordar as conclusões da polícia, cabe à polícia fazer a investigação, mas a gente evidentemente não vai, nesse momento, aliviar isso. As características são muito nítidas de execução, mas a gente quer isso de qualquer maneira apurado o mais rápido possível.
O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos classificou como profundamente chocante o assassinato de Marielle e pediu que as autoridades façam uma investigação completa e transparente do caso. Organizações de defesa dos direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, também pediram uma investigação rigorosa. O porta-voz do Partido Podemos da Espanha, Miguel Urban, condenou o assassinato da vereadora no Parlamento Europeu e pediu que a União Europeia suspenda as negociações para um acordo econômico com o Mercosul.
Desde aqui, nossa solidariedade a seus companheiros e a suas companheiras e, sobretudo, nossa condena firme desde o Parlamento Europeu a este clima de violência em Brasil.
Em uma entrevista a uma rádio em Salvador, na Bahia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou a falta de segurança no Rio de Janeiro e pediu que as autoridades prestem conta à sociedade, mostrando quem são os culpados pela morte da vereadora.
Todos nós temos que protestar duramente, exigir que o governo do Rio de Janeiro, exigir que agora as Forças Armadas que estão cuidando da violência, e pelo menos prestem conta à sociedade, sabe, mostrando os culpados.
O presidente Michel Temer lamentou a morte de Marielle e disse que a intervenção federal no Rio foi feita para evitar mortes como essa.
Trata-se do assassinato de uma representante popular, que, ao que sei, fazia manifestações, trabalhos com vistas a preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, aliás, nós decretamos a intervenção para acabar com esse banditismo desenfreado que se instalou naquela cidade.
Em entrevista à revista Carta Capital, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou que o partido não vai aceitar que Temer use a morte da vereadora para justificar a intervenção federal no Rio. A vereadora era relatora da comissão da Câmara de Vereadores, criada para acompanhar a presença dos militares na capital fluminense, e vinha criticando a atuação violenta da polícia militar nas favelas cariocas. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Voz da América, 13 horas e 47 minutos. Os Estados Unidos impuseram sanções contra várias organizações e individualidades russas por alegados ataques cibernéticos e interferência no sufrágio de 2016. As 19 entidades sancionadas incluem os 13 indivíduos acusados no mês passado pelo conselheiro especial Robert Mueller. O presidente Trump indicou ser possível que a Rússia esteja implicada no envenenamento da Inglaterra de um antigo agente russo. Este é o tema do trabalho de Zlatica Hawk, apresentado aqui pelo Paulo de Oliveira.
As novas sanções contra a Rússia foram anunciadas um dia após a primeira-ministra britânica Theresa May ter afirmado que o seu país ia expulsar 23 diplomatas russos e aplicar várias medidas para combater a espionagem. Moscou desmente ter responsabilidade pelo ataque de envenenamento na Inglaterra. Trump não condenou de imediato a Rússia, mas juntou-se à Inglaterra, à França e à Alemanha numa declaração condenando o ataque.
I spoke with the Prime Minister and we are in deep discussions, a very sad situation. It certainly looks like the Russians were behind it. Something that should never ever happen.
Falei com o Primeiro-Ministro, estamos em debate de uma situação muito má. Parece que os russos estão por detrás do assunto, o que nunca deveria acontecer. Estamos a lidar com o assunto muito seriamente. As sanções dos Estados Unidos visam agentes cibernéticos russos por alegada intervenção no sufrágio presidencial americano de 2016, bem como de outra atividade destrutiva, incluindo a invasão de infraestrutura. Para além dos 13 indivíduos, alguns dos quais próximos do governo russo, as sanções colocam na lista negra a Agência de Serviço de Informação Militar e uma agência de pesquisa de internet baseada em São Petersburgo. O analista referiu à Voz da América que as novas sanções não são mais do que reiterar das existentes anteriormente. Brian O'Toole, do Conselho do Atlântico, destaca que poderiam ter incluído muito mais entidades.
They could have taken a set of actions that included more of the entities or the individuals from kind of the Kremlin report, the classified report that everybody agrees.
Poderiam ter incluído as entidades ou indivíduos do relatório sobre o Kremlin, o que ficaria um pouco mais perto de Putin. Brian O'Toole precisa ainda que os Estados Unidos deviam ter agido em conjunto com a Inglaterra para confrontar a agressão russa. A secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que o relacionamento dos Estados Unidos com a Rússia depende do comportamento.
They're going to have to decide whether or not they want to be a good actor or a bad actor. I think you can see from the actions that we've taken up until this point, we're going to be tough on Russia.
Eles vão ter que decidir se desejam ou não bons atores. Penso que se pode ver das ações que adotamos até agora que vamos ser duros com a Rússia até que eles decidam mudar o comportamento.
Moscou prometeu retaliar contra os Estados Unidos e a Inglaterra.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Agora vamos falar das eleições de domingo na Rússia, onde o presidente Vladimir Putin parece ter garantido mais um mandato de 6 anos. Putin continua a ser popular entre os russos, que admiram a liderança de um homem forte e autodeterminado. 8 candidatos estão na corrida, mas há denúncias de que a verdadeira oposição política a Putin tenha sido silenciada, enquanto o processo eleitoral está cheio de ilegalidades. A eleição acontece também num momento de grande tensão entre a Rússia e o Ocidente, após o Reino Unido, Estados Unidos, França e Alemanha terem acusado o Kremlin de envenenamento de um antigo agente duplo em solo britânico. No final da campanha, nesta semana, em Sevastopol, na Crimeia, a região da Rússia anexada à Ucrânia, em 2014, Vladimir Putin disse aos seus seguidores que eles escolheram a Rússia. Com a vossa decisão, vocês mostraram ao mundo inteiro o significado da verdadeira democracia, afirmou Putin. O verdadeiro significado da democracia será, no entanto, posto à prova na eleição presidencial de domingo. Entre os seus apoiantes, Putin inspira uma devoção total.
Vladimir Putin é o nosso presidente. Ele é o nosso presidente.
Para a oposição, no entanto, a eleição é uma brincadeira de democracia, com a verdadeira oposição a ser totalmente silenciada. Se Putin ganha, a política desvia-se da realidade. A oposição vai ser mais perseguida. A Constituição será alterada. E nós simplesmente nos transformaremos num Estado totalitário, afirma Roman Skinkerkin, apoiante da oposição. O opositor mais destacado de Putin, Alexei Navalny, foi impedido de participar na eleição por uma sentença judicial, que ele diz ter sido fabricada, e pediu um boicote às eleições. As pesquisas de opinião indicam que Vladimir Putin receberá mais de 2/3 dos votos, mas nenhuma delas é confiável. O seu rival mais próximo, Pavel Grudinin, tem menos de 10% das intenções de voto, e ainda há mais 7 candidatos. Da oposição. Matthew Rinnan, da Universidade de Kiwi.
In 6 years' time, in theory, Putin has to stop being president again.
Em teoria, dentro de 6 anos, Putin deve deixar de ser presidente. Neste momento, todos os potenciais candidatos no interior do Kremlin lutam como gatos no saco para se colocarem numa situação privilegiada à sua sucessão. Por isso, creio que a agenda poderá ser dominada pela sucessão de Putin, afirmou aquele analista. Da Ucrânia, da Síria, à guerra cibernética, Vladimir Putin mudou o livro das regras geopolíticas. Pergunta-se agora se ele continuará no caminho da confrontação ou se retirará a Rússia do que muitos já descrevem como a nova Guerra Fria. E da Rússia vamos para a África do Sul, onde o ex-presidente Jacob Zuma foi acusado hoje de corrupção no caso de um contrato de armamento com industriais estrangeiros que remonta ao fim da década de 1990, anunciou hoje o Ministério Público Sul-Africano. Detalhes com a Mayra de La Salette.
Zuma, que foi forçado a admitir-se no mês passado pelo Congresso Nacional Africano, esteve na base do acordo para adquirir equipamento militar europeu sobre a política em África num dos países mais industrializados. O procurador-geral Sean Abrahams afirmou numa conferência de imprensa que as tentativas de Zuma de escapar durante décadas às acusações acabaram por falhar. Zuma, de 75 anos, contesta todas as alegações que lhe são formuladas. Vai enfrentar acusações relacionadas com 783 situações de alegado abuso. Quando era adjunto do presidente, Zuma foi relacionado com um acordo de armamento através do antigo conselheiro financeiro Shabir Shaikh, que foi condenado por corrupção. As acusações foram apresentadas e depois abandonadas pouco tempo antes de Zuma ter concorrido em 2009 à presidência. Desde a sua eleição, os seus opositores travaram uma longa batalha para ver as acusações reintroduzidas. Zuma foi implicada em 2016 pela componente sul-africana de anticorrupção, que alegou que a família Gupta usou o relacionamento com Zuma para obter contratos estatais. A família Gupta e Zuma desmentem qualquer incorreção.
E chegou o momento de olharmos para o fim de semana desportivo com João Sandarrida, que também fala-nos sobre os sorteios das ligas europeias.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Já temos o sorteio dos quartos de final e já sabemos que nas meias finais vai haver uma equipa inglesa. Porquê? Porque frente a frente nos quartos de final vão estar Liverpool e Manchester City. City claramente favorito. O atual campeão europeu, o Real Madrid, tem pela frente outro suspeito do costume, Juventus, são os finalistas do ano passado, quando o Real Madrid bateu o Juve por 4-1. A oportunidade de vingança do Juventus, parece que não vai acontecer. Real Madrid é bicampeão, também venceu em 2016, Juventus também esteve na final 2015, perdeu com o Barcelona. Barcelona, que nos quartos de final tem pela frente o Roma de Itália. Roma em terceiro lugar do campeonato italiano e vem para os quartos de final após eliminar o Shakhtar Donetsk. Favorito? Eu creio que é o Barcelona. Bayern de Munique tem pela frente o Sevilha. Primeira mão já nos próximos dias 3 e 4 de abril. Favoritos, creio eu, para passar às meias finais, Manchester City, Real Madrid, Barcelona e Bayern. Vamos para a Liga Europa, também já houve sorteio, o Sporting de Portugal, a única equipa portuguesa em ação, passou aos quartos de final, mas foi por pouco, perdeu com o Pilsen da República Checa por 2-1, havia ganho a primeira mão por 2-0, ontem esteve a perder ao fim do tempo regulamentar, por esse resultado valeu-lhe o golo no prolongamento. Mas agora, nos quartos de final, Sporting tem tarefa muito, muito difícil, tem pela frente o Atlético Madrid, está em excelente forma, ontem foi dar cabazada ao campo do Locomotivo de Moscovo, 5-1. Atlético está em segundo no Campeonato Espanhol. Nos quartos de final da Liga Europa, os outros jogos são Leipzig-Marselha, Arsenal-CSKA, Lazio-Salzburg. Olhando para isto, Atlético Madrid claramente favorito para vencer este torneio, é? Mas nunca se sabe. Pode ser que Jorge Jesus e o Sporting deem surpresa. Basquetebol americano, NBA, os líderes das duas conferências ontem ganharam. Toronto, que comanda a Conferência Leste, foi até a Indiana ganhar 120-99. Houston Rockets, que comanda a Conferência Oeste, jogou em casa, bateu o Los Angeles Clippers 101-96. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até a Oregon, perderam com o Portland 113-105. Cleveland está agora em quarto lugar na Conferência Leste, perseguido de perto pela equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que ontem não jogou. Já temos quatro equipas classificadas para a fase final, os playoffs, nomeadamente Toronto, Houston, Boston e os atuais campeões, o Golden State. Eliminados, já temos o Brooklyn, Orlando, Atlanta, Dallas, Sacramento, Phoenix e Memphis. Phoenix são os mamparras da competição. Têm 51 derrotas em 70 jogos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Estamos quase a chegar ao final desta primeira meia hora, desta terceira meia hora, aliás, aqui hoje, nesta emissão de sexta-feira. Daqui a pouco estará o Paulo Oliveira com notícias e também a nossa rubrica habitual às sextas-feiras de artes. Hoje com Nancy Vera, cantora cabo-verdiana, apresenta o seu mais recente disco. Vamos à revista de imprensa. Washington Post e New York Times avançam nomes dos elementos da administração que podem estar na lista de serem substituídos pelo presidente. Post adianta o nome do Conselheiro de Segurança Nacional, enquanto o Times sugere o responsável pelo Departamento de Habitação. New York Times apresenta o artigo segundo o qual elementos russos obtiveram acesso às redes de energia, água e centrais nucleares aqui nos Estados Unidos. Este jornal considera possível que o presidente Trump planeie castigar a China por manipulação do comércio mundial. Ainda o Washington Post analisa o tiroteio na Flórida, onde as vítimas procuram explicação pelo ataque. Então, da minha parte, bom fim de semana.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908. 652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 5 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na versão continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Temas do dia: exército sírio indicou que residentes de Ghouta podem sair. A Rússia vai acrescentar mais americanos à lista de sanções. 16 de março de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique. Um recenseamento eleitoral de raiz arranca na segunda-feira nas 53 cidades e vilas autárquicas moçambicanas, com vista às eleições municipais de outubro. Espera-se que sejam recenseados 8,5 milhões de potenciais eleitores. Entretanto, as opiniões divergem quanto à pertinência de um recenseamento de raiz. Sempre que se pretende entrar num ciclo eleitoral, havendo sugestões de que se pode usar bilhete de identidade no sentido de se manter o atual modelo, em virtude dos partidos da oposição não confiarem nos órgãos eleitorais. Detalhes com o Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião defendem uma simples atualização, porque desta forma o país iria poupar o pouco dinheiro que tem, para além de que muitas das poucas pessoas que se recenseiam não votam. Este não é o ponto de vista do sociólogo Francisco Mazzini, que diz que a oposição não confia nos órgãos eleitorais.
Continuam a pensar que os nossos órgãos eleitorais estão muito politizados e, no caso vertente, e que estão a favor da Frelimo. Então, para dissipar qualquer dúvida, é melhor fazer-se um registro de eleitores de 5 a 5 anos. Aliás, nós tivemos um caso ontem mesmo do presidente do partido Darnamo, em que ele ontem mesmo acusou a Frelimo de estar a levar muitas pessoas de outras regiões para votar lá em Nampula.
Entretanto, o analista Manuel Alves defende que, tendo em conta o fato de que existem pessoas que anualmente atingem a idade para votar, devia-se optar por uma simples atualização que é menos onerosa.
Tinha que ser uma atualização, porque nas outras edições houve pessoas que ainda não reuniam idade suficiente para votar. Estes sim merecem ser atualizados. Uma atualização era sempre necessária. Agora, o recenseamento geral, acredito que realmente sufoca-nos no contexto atual financeiro do país. Uma atualização, para mim, acho que era necessária, não um recenseamento geral, uma vez que hoje em dia já está tudo informatizado. Estado.
Mas Moisés Mabunda é defensor da ideia de que o bilhete de identidade pode servir também para o processo de votação, como acontece noutros países mais ricos que Moçambique.
Penso que sim, podemos avançar mesmo para aí, porque fica mais econômico, fica mais prático. Agora, é preciso que as partes intervenientes, a Assembleia da República, a própria Comissão Nacional de Eleições, entenda que é preciso avançarmos para esta parte. Eu concordo, pode ser uma forma mais prática, mais simples. Tanto é que nos nossos documentos vem onde é que residimos e a nossa idade, obviamente, está lá. E, portanto, pode ser um mecanismo muito prático de fazer as coisas.
Paulo Cunica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, diz que esta é uma imposição do legislador.
O legislador prevê tanto que o recenseamento eleitoral é válido para um único ciclo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos falar do assassinato da vereadora Marielle Franco, ontem no Rio de Janeiro, que causou comoção no Brasil e no mundo. Protestos aconteceram na noite de quinta-feira em pelo menos 13 cidades brasileiras, em Lisboa e na cidade de Nova Iorque. Hoje as repercussões continuam, tanto de organizações internacionais como de personalidades brasileiras, desde o antigo presidente Lula da Silva ao atual chefe de Estado Michel Temer. Detalhes com a Bárbara Ferreira Santos.
Familiares e amigos da vereadora não duvidam de que o crime se trata de uma execução e uma tentativa de calar a voz de Marielle. Ela era defensora dos direitos humanos e uma das vozes mais críticas à intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. O deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, com quem Marielle trabalhou como assessora por mais de 10 anos, afirmou que o Brasil perdeu uma pessoa extraordinária, brutalmente assassinada.
Todas as características são características de execução. É evidente que a gente vai abordar as conclusões da polícia, cabe à polícia fazer a investigação, mas a gente evidentemente não vai nesse momento aliviar isso. As características são muito nítidas de execução, mas a gente que é isso, de qualquer maneira, apurado, mas é possível.
O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos classificou como profundamente chocante o assassinato de Marielle e pediu que as autoridades façam uma investigação completa e transparente do caso. Organizações de defesa dos direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, também pediram uma investigação rigorosa. O porta-voz do Partido Podemos da Espanha, Miguel Urban, condenou o assassinato da vereadora no Parlamento Europeu e pediu que a União Europeia suspenda as negociações para um acordo econômico com o Mercosul.
Desde aqui, nuestra solidaridad a sus compañeros y a sus compañeras y, sobre todo, nuestra condena firme desde el Parlamento Europeo a este clima de violencia en Brasil.
Em uma entrevista a uma rádio em Salvador, na Bahia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou a falta de segurança no Rio de Janeiro e pediu que as autoridades prestem conta à sociedade, mostrando quem são os culpados pela morte da vereadora.
Todos nós temos que protestar duramente e exigir que o governo do Rio de Janeiro, exigir que agora as Forças Armadas que estão cuidando da violência, e pelo menos prestem conta à sociedade, sabe, mostrando os culpados.
O presidente Michel Temer lamentou a morte de Marielle e disse que a intervenção federal no Rio foi feita para evitar mortes como essa.
Trata-se do assassinato de uma representante popular, que, ao que sei, fazia manifestações, trabalhos com vistas a preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, aliás, nós decretamos a intervenção para acabar com esse banditismo desenfreado que se instalou naquela cidade.
Em entrevista à revista Carta Capital, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou que o partido não vai aceitar que Temer use a morte da vereadora para justificar a intervenção federal no Rio. A vereadora era relatora da comissão da Câmara de Vereadores, criada para acompanhar a presença dos militares na capital fluminense, e vinha criticando a atuação violenta da polícia militar nas favelas cariocas. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Passo agora para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na página económica, o Fundo Monetário Internacional afastou a eventualidade de o governo de Angola vir a pedir assistência financeira, ao mesmo tempo que reiterou a sua abertura para negociar um possível programa. A opinião é do chefe da missão do FMI, Ricardo Veloso, que terminou hoje uma missão a Angola, depois de duas semanas de encontro com o governo. Entretanto, Veloso reconheceu haver a necessidade de alongar as maturidades da dívida pública angolana.
Em Moçambique, o projeto de gás natural da Área 1 tem compradores garantidos e em negociação para 7,7 milhões de toneladas por ano, de um total necessário de 9 para que haja decisão final de investimento. Omar Mita, presidente da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, que deu a notícia, disse que, fazendo a soma disto, temos 7,7 milhões de toneladas por ano. Se me perguntarem qual o mínimo para o financiamento, são 9. Faltam apenas 1,3, disse aquele responsável. Cabo Verde fechou o ano 2017 com 275 estabelecimentos hoteleiros em atividade, mais 42 do que no ano anterior, número que representa um acréscimo de 18% de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas. O relatório mostra, no entanto, que a maioria dos trabalhadores dos estabelecimentos hoteleiros são mulheres, 59,3%, e que mais de 2/3 dos trabalhadores do setor turístico de Cabo Verde têm contratos precários de trabalho. As principais bolsas europeias negociavam hoje mistas, a seguir à tendência do Wall Street devido ao medo de uma guerra comercial entre Washington e Pequim. No início da manhã, o Eurostoxx 600 estava a subir 0,04%, enquanto a Bolsa de Paris subia 0,21%, a de Frankfurt mantinha-se estabilizada, Madrid avançava 0,02% e Milão 0,05%. Londres recuava 0,21%. Hoje, os investidores estão atentos à publicação pelo Eurostat da inflação de fevereiro, do índice do custo laboral do quarto trimestre, dados da pobreza no trabalho e as vagas de emprego no quarto trimestre do ano passado na zona euro. A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,2 dólares.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
E na Voz da América, é sexta-feira, é dia de artes e entretenimento. Hoje vamos falar sobre música de Cabo Verde, mais precisamente da cantora Nancy Vieira, que acaba de lançar o seu 5º disco, Manhã Florida. Como ela diz, mantém o seu estilo, a música tradicional cabo-verdiana, mas isso não quer dizer que no futuro não possa aventurar-se por outros géneros. Com 12 faixas que incluem a Lenda Morna, Um Funaná Lento e Coladeira, Manhã Florida tem como produtor Teófilo Chantre. Os temas têm a assinatura de compositores conceituados da música cabo-verdiana como Betu, Cacá Barbosa, Mário Lúcio, Vitorino Chantre e Emmanuel Cabral, mas também Marcos Esteve, Tó Alves e ainda Tiolino. Seis anos depois de Noamá, Nancy Vieira apresenta a sua mais recente obra, também aqui, na Voz da América. Numa conversa mantida na cidade da Praia, com o nosso correspondente Eugênio Teixeira, onde fala também do Dia Nacional da Morna. Vamos então à conversa e à música com Nancy Vieira.
Não faz brotar flor de nós, amor. Manhã florida, não tá cor de paz. Não chuva massa de irmandade, solta brilhar, nasce a cuir, nota dançar e cantar, e lelelelelelele, é sol de amor, e lelelelelela, que já aponta. E le 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 le, e sol de amor. E le 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 la, que já aponta.
Estou muito feliz, né? 12 temas, 12 canções muito bonitas, da autoria de grandes compositores.
muitos dos quais já tenho vindo a ter a sorte de cantar. Eu estou a falar do Teófilo Chantre, que foi o produtor musical do álbum, Mário Lúcio, Betu, Amândio Cabral, uma moda lindíssima, que é uma parceria de Amândio Cabral com Vitorino Chantre, o pai de Teófilo Chantre. Cacá Barbosa, é a primeira vez que gravo uma canção do Cacá Barbosa. Uma canção muito especial da autoria de Tio Lino, que é um filho da Boa Vista, como o meu pai, como a minha mãe, como toda a minha família, portanto, a ilha das minhas raízes, que acaba por ser este tema cantado no crioulo da Boa Vista possível, porque eu não falo bem crioulo da Boa Vista, nunca vivi na Boa Vista. Acaba por ser uma homenagem acima de tudo aos meus pais, à minha família, aos músicos e à ilha da Boa Vista.
Porquê este título ao álbum?
Eu vou confessar que mesmo antes da gravação e da escolha do conjunto das 12 canções, quando vi este título de uma canção e quando ouvi a canção Manhã Florida, inspirou-me e achei que era um título bonito e que transmitia a leveza, a beleza, um otimismo, não é? Que eu gostaria de passar.
Depois do novo álbum, vem na linha daquilo que tem sido a marca habitual da Nancy Vieira, ou temos coisas novas?
Na mesma linha, disse bem. Na linha do que têm sido os meus discos até agora. Eu acho que com o passar dos anos e com a idade, o meu sentir e a minha convicção, esta é a minha área, esta é a minha praia, onde me sinto mais confortável, a música tradicional de Cabo Verde, as mornas, as coladeiras, o que não quer dizer que um futuro próximo, mais próximo ou não, não queira aventurar-me e fazer outras experiências.
É segundo desses que estar em linhas calmas. Crefla, mansa, feliz. Mas nada que acontece comigo, não. Cachobi ouro, cabro fa prata. Cachobi seu carado glória. Ca prometeu mais dia. Que ressuscitar de meu. É só paixão que passa na mim. 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 Cabo de comete famoso, de saia tricôs, e olho tá com e de fita espera tá mata, mas é só paixão que passa na mim. É só paixão que passa na mim. É só paixão que passa na mim. Mas é só paixão que passa na mim. É segundo vez que estarei nesse cal. Crê flama está feliz. Mas nada que acontece comigo, não. Cachobi ouro, cabro pra prata.
Já se dá por satisfeita como cantora ou acha que ainda pode atingir outras metas?
Eu acho que não é muito bom nos darmos por satisfeitos. Temos de estar, sim, confortáveis e seguros do que vamos fazendo, mas tenho tudo para aprender e espero aprender até morrer. E como cantora, obviamente, também.
uma leitura, Nancy Vieira, sobre o panorama musical atual cabo-verdiano.
Riquíssimo, movimentadíssimo, muito produtivo, né? Muitos jovens, talentosos, cada vez mais audazes, diria eu, né? Acho que estamos muito bem representados, tanto na música tradicional, como na outra, numa música mais, diria, até temos um pop cabo-verdiano, temos hip-hoppers, acho que não nos podemos queixar, e mesmo fora de Cabo Verde já somos vistos há muito tempo como um país que é um berço de muito talento.
Cabo Verde é um país diasporizado. Acha que a música tem sido um verdadeiro veículo embaixador para a promoção do nome das ilhas lá fora?
Sem dúvida. No seio das nossas comunidades, não é? que vivem cheias de saudades, e não só, no seio dos não cabo-verdianos também. A nossa música é muito, muito querida, muito bem acolhida.
Bela, bonitinha, nome sabe pouco na terra, também está dentro de uma luz estrela. Bela, velhinha, bela, bonitinha, nome sabe pouco na terra, também está dentro de uma luz estrela. Sabe pouco na terra, tava e tá dentro de uma luz estrela. Bela, belinha, bela, bonitinha, nome sabe pouco na terra, tava e tá dentro de uma luz estrela. Do tinge tu sabe, sim, uma passarinha, ai se o peso vira minha morada. Do tinge tu sabe, sim, uma passarinha, ai se o peso vira minha morada. Bela boi criatura, paninho que claro, cata faz nada. Se crevo lua, cata melo, se crevo os olhos, cata menina nela. Bela boi criatura, paninho que claro, cata faz nada. Se crevo boca, cata melo, se crevo os olhos, cata menina nela. Tu tende, tu sabe, se uma passarinha, ai se o peito vira minha morada. Nem de tu sabe, sim, uma passarinha, aí se você tu vira minha morada.
Nancy, o Parlamento Cabo-Verdiano acabou de aprovar por unanimidade o Dia Nacional da Morna, 3 de dezembro, em memória ao Beleza. Como é que vê esta iniciativa?
Com bons olhos. Eu penso que a Morna merece esse dia. Beleza merece essa homenagem, como Eugénio Tavares merece e mereceu também o dia 18 de outubro, que foi instituído como o Dia da Cultura também, há uns anos.
Sim, uma mensagem particular para os mais povos, amigos de Cabo Verde, países africanos de língua portuguesa, que vão ouvir e ver esta entrevista que está a dar a Voz da América.
Que ouçam Manhã Florida, o meu novo álbum que foi gravado, foi feito, foi cantado com muito carinho. Espero ver-vos ir cantar perto de vós em breve. E uma palavra de agradecimento também por todo o carinho que vou recebendo de todos os nossos países irmãos.
Tudo vez e lembrar, mas já foi feliz. Tá paciente, tá virar, minha tristeza mais profunda.
futuro vê quem lembra, mas já foi feliz. Tá parecendo que tá virando minha tristeza mais profunda. Quem tô já assim que pode acreditar num dia calorias de ternura. Leva a mim na mão tristeu, mas feliz. Quem tô já assim que poder acreditar uma um dia caloria de ternura. Leva a mim na mão tristeu, mas feliz. Ani hoje é que ele conta, quem te viu, quem te vê, era o mesmo coração, o teu amor, teu carinho, hoje um mero motorzinho, só pra manter um vida.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português. Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 16 de março de 2018. O governo da Rússia disse que vai acrescentar mais americanos ao que chamou de lista negra em resposta às novas sanções contra cidadãos russos acusados pelos Estados Unidos de interferirem com as eleições norte-americanas. A administração Trump anunciou ontem sanções contra 19 cidadãos russos e 5 companhias. Entretanto, em Londres, o ministro britânico das Relações Exteriores, Boris Johnson, afirmava ser bastante provável que Vladimir Putin tenha tomado a decisão de usar o agente nervoso de nível militar para envenenar um antigo espião russo, Sergei Skripal. Em resposta, o Kremlin, e isto de acordo com a agência russa TASS, disse que as acusações feitas por Johnson são chocantes e imperdoáveis. O exército disse que residentes do enclave rebelde Guta podem abandonar a região através de 5 corredores para o efeito. O embaixador da Síria na ONU afirmou que 40 mil pessoas já conseguiram deixar o enclave. Governos e representantes de 32 países africanos assinaram no Botswana uma petição dirigida à União Europeia, no qual pedem a proibição de todo o comércio de marfim, responsável anualmente pela caça ilegal de 20 a 30 mil elefantes. A petição, subscrita por 1 milhão de pessoas de todo o mundo, foi avançada para a organização da sociedade civil Avaaz. Sete sumido editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump aceitou encontrar o ditador norte-coreano, anunciou o conselheiro nacional de segurança da Coreia do Sul, Chong, após ser encontrado na Casa Branca com Trump. Chang elogiou a liderança do presidente Trump e a sua política de pressão máxima, em conjunto com a solidariedade, por tornar tal encontro possível. Será o primeiro frente-a-frente entre o presidente dos Estados Unidos e o dirigente norte-coreano. Chung chefiou uma delegação da Coreia do Sul que se encontrou com Kim Jong-il no início do mês em Pyongyang. Ele indicou aos jornalistas que o dirigente norte-coreano estava comprometido na desnuclearização e prometeu que a Coreia do Norte não irá conduzir qualquer teste nuclear ou de mísseis. Disse ainda que Kim compreende que os exercícios militares de rotina entre a República da Coreia e os Estados Unidos devem continuar. O desejo da Coreia do Norte de um encontro para debater a desnuclearização, enquanto suspende todos os testes de mísseis balísticos e nucleares, é prova de que a estratégia do presidente Trump de isolar o regime de Kim está a funcionar, afirmou o vice-presidente Mike Pence numa declaração escrita. Os norte-coreanos vão apresentar-se, apesar dos Estados Unidos não terem feito concessões e em coordenação com os nossos aliados. Temos aumentado a pressão sobre o regime de Kim. A nossa decisão é inabalável e a nossa política permanece a mesma, declarou Pence. A totalidade das sanções permanece em vigor e a campanha de pressão máxima continua até que a Coreia do Norte assuma medidas concretas, permanentes e verificáveis de pôr termo ao seu programa nuclear. O momento e o local do encontro entre o Presidente Trump e Kim Jong-un ainda não foi anunciado. No encontro com a imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, assentou que o Presidente Trump não irá avançar com o encontro sem ver medidas e ações concretas adotadas pela Coreia do Norte. Ela acrescentou, no entanto, se for possível encontrar o local que a Coreia do Norte esteja a desnuclearizar, isso será um grande avanço e algo que irá tornar o mundo inteiro mais seguro. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América desta sexta-feira, 16 de março de 2018, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.